Senhoras e senhores, bom dia colegas vereadores, bom dia funcionários dessa casa, quem nos acompanha aqui no plenário. Estamos dando início à nossa 27ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Invocando o nome de Deus, está aberta essa reunião. Convido a colega vereadora Suzana que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 75, versículos 1 a 7. Deus é juiz.
Hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu afirmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogante, e aos ímpios, não levantei a vossa força, não levantei altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é o oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. Amém.
Amém. Muito obrigado. Solicito à nossa secretária, a vereadora Josefina, na sequência dos trabalhos, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 26 de 2018. Aos 5 dias do mês de junho de 2018, às 9 horas e 54 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 26ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, vereador José Fernando Tarragô, vice-presidente, vereador José Fina Soares Brigma, primeira secretária, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária, vereador Rafael da Silva Alves, terceiro secretário. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vereador Carmelo Severino Borges Madeira, vereador Mano Gás e vereador Wilson José Brites Borges. Registra-se que a vereadora Suzana Cardoso Alves participa nesta data, na cidade do Alegrete, Rio Grande do Sul, da audiência pública regional ampliada da Consulta Popular 2018 e 2019 do Cored. Fronteira Oeste. Deixou de comparecer o vereador Eric Lins. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador José Fina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 72, versículos de 1 a 6, o Rei Justo e seu reinado eterno. Após determinar a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Às 10 horas e 8 minutos, conforme o requerimento número 8 de 2018, de autoria da vereadora Zuma Ancinello, usar o espaço da tribuna livre às senhoras Andréia Guterres Jardim e Mariglei Machado Xavier, representantes do Conselho Tutelar de Uruguaiana, para explanarem sobre o trabalho desenvolvido pela entidade no município. Registra-se também as presenças dos conselheiros tutelares Renato Peralta e Maria Inês dos Santos da Rosa. Às 10 horas e 35 minutos, a reunião foi suspensa para registro fotográfico. Às 10 horas e 41 minutos, reiniciados os trabalhos, o vereador Irani Fernandes determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de número 53 a 56 de 2018 e a indicação de número 61 de 2018. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas os balancetes de número 4 e 5 de 2018 do Poder Legislativo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 33 de 2018 de autoria da vereadora Zuma Ancinello, que dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e utilizem bolsa de colostomia na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Matérias do expediente foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, o balancete número 6 de 2018 do Poder Legislativo, referente ao mês de março de 2018. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme os convites de número 63 e 64 de 2018. Expediente recebido de diversos ofícios protocolares sobre os números 404, sobre o número 404 de 2018. Do Executivo, ofício protocolar sobre o número 401 de 2018. Expediente recebido a diversos ofícios protocolados sobre os números 258 a 263 de 2018. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 152 a 156 de 2018. Autógrafos de número 39 e 40 de 2018. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de imprensa da Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 6 minutos, o vereador Irani Fernandes declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de junho de 2018.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, ela está em apreciação. Não havendo quem queira modificá-la, ela está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Eu gostaria de que a nossa secretária, na sequência, na hora do dia, fizesse a leitura dos requerimentos que fazem parte da nossa reunião de hoje.
Requerimento número 57 de 2018, a vereadora Josefina Soares, que requer tapar buraco, cratera, na quadra 20, no bairro João Paulo II. Requerimento 58 de 2018, também da vereadora Josefina Soares, que requer a remoção de uma árvore na rua Laís Pinto Bermudes. Requerimento 59 de 2018, também da vereadora Josefina Soares, que requer patrulhamento e encascaramento no brete da queimada. Requerimento número 60 de 2018, da vereadora Josefina Soares, consertos e vazamento de água. Também da mesma vereadora Josefina Soares, reposição de lâmpada nas ruas Mário Valls e Dr. Maia. Requerimento número 62 de 2018, do vereador Wilson Brits, que requer informações sobre a demora dos resultados dos exames realizados pelo SUS no Hospital Santa Casa.
Solicitar a palavra.
Pois não. Está com a palavra o vereador Wilson Brits para discutir o requerimento da sua autoria.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento que eu apresentei, tem chegado no nosso gabinete e como a gente já tem conhecimento de pessoas que fazem um exame pela Santa Casa de Caridade e depois a retirada que é o problema. Chegam, vão lá, tal marca tal data para retirar o seu exame, as pessoas vão, não está pronto. O argumento é que não está pronto ainda. O argumento é que não retornou para aquele o resultado do que eles não podem passar aquela pessoa que está enfermo. E assim, tem casos graves, o doutor Fernando pode me socorrer, e a pessoa não pode fazer nada. Fazer o quê? Ele vai levar o quê para o médico que ele pediu o exame? O doutor Fernando me pede um exame, aí eu faço o exame. Encaminhado. Aí, tal dia, tu vem pegar o resultado. Eu chego lá, não está. Aí passa-se mais uma semana, passa-se duas, passa um mês. De repente, eu nem preciso voltar, doutor Fernando. Ou já curei, ou já morri. Né? Então, tem essa preocupação de o porquê que acontece isso. E isso eu quero, através desse requerimento, que seja informado. O porquê dessa demora. O porquê dessa... Não tem uma regulamentação de que, não, que tal dia vai estar pronto e tal dia tem que estar pronto. É, então, o porquê que está acontecendo isso e não é de agora, faz muito tempo que vem acontecendo isso. Obrigado.
Eu quero passar os trabalhos ao vereador Fernando Tarragô, que eu quero me manifestar.
Assumo os trabalhos e a palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Muito obrigado, senhor. Meu amigo Wilson Brits, nosso vereador Cabrito, nós, da mesma forma como as solicitações chegam lá no seu gabinete, tem chegado também na nossa mesa diretora. Nós também estamos tomando conhecimento dessa mesma situação. O que acontece? Ontem eu fui à Santa Casa conversar diretamente com a administração sobre esse assunto. A explicação que eu recebi de que os exames que são feitos na Santa Casa, todos os exames têm que ter um parecer, conforme o senhor já comentou. E a demora é porque é uma empresa que foi contratada para dar o laudo. O exame faz uma tomografia, faz um raio-x, mas uma empresa é que é contratada pela Santa Casa para expedir o laudo, e esse laudo, logicamente, que é encaminhado ao médico, e a partir dali ele vai ver que tipo de tratamento ele vai encaminhar ao paciente. Como a Santa Casa está devendo muito para essa empresa não está fazendo os laudos. Somente os casos de extrema urgência, que são justificadas pelo médico que encaminha o paciente, provavelmente se consiga ter o resultado dentro desse tempo hábil, que é o necessário para que se comece um tratamento bem feito. Então, a explicação que me deram lá ontem foi essa, pelo provedor da Santa Casa, lá pelo administrador. Nós estamos devendo, os recursos que vêm para a Santa Casa não estão sendo suficientes para cobrir todas as despesas, há um déficit mensal de em torno de 600 mil, aonde a gente escolhe, segundo ele, como vai distribuir esse dinheiro que vem do Estado para a Santa Casa. Então, esse é o problema. E a minha dúvida agora é sobre o encaminhamento desse requerimento que o senhor está fazendo. Ele seria encaminhado para a Santa Casa ou para a Prefeitura? Para a Santa Casa direto. Bom, talvez a resposta que a gente vai receber é essa, mas eu acho que nós devemos encaminhar formalmente esse pedido. Então é nesse sentido que eu gostaria de esclarecer a respeito desse requerimento, muito bem colocado por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Passo os trabalhos ao presidente Irani Fernandes.
Vamos receber os trabalhos de volta. E eu pergunto aos vereadores se por acaso tem algum requerimento verbal para fazer. Devolvo os trabalhos novamente ao vereador Fernando, porque eu gostaria de fazer um requerimento verbal da nossa mesa.
Assumo novamente os trabalhos da mesa.
Muito bem. Nós fomos procurados que há poucos dias uma casa pegou fogo ali na Vila Ipiranga. E o cidadão está morando na rua, está morando embaixo da ponte. E os moradores dali da Redondeza querem reconstruir a casinha dele. Querem fazer um banheiro e fazer uma peça para que esse cidadão continue morando lá. Só que ele não tem condição financeira de mandar limpar todo o escombro que ficou do incêndio no terreno. Está lá e não tem condições. E aí nós fizemos um contato com a prefeitura, para que a prefeitura pudesse limpar o terreno para que a vizinhança lá reconstruísse a casinha para ele poder não ficar morando na rua. E nos foi indicado que a gente fizesse um requerimento através da nossa Câmara para que a prefeitura, como é um terreno de propriedade particular, para que ela possa ir lá fazer essa limpeza. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando esse requerimento. Ele é de forma verbal, porque não deu tempo para a gente colocar ele na ordem do dia ontem. Então, eu gostaria de incluí-lo para que a gente possa discutir também. Muito obrigado.
Novamente, devolvo os trabalhos ao presidente.
Muito obrigado. Então, os nossos requerimentos estão em discussão. Não tendo manifestação em contrária, os nossos requerimentos estão aprovados. Eu gostaria de passar as condições de trabalho novamente ao vereador Fernando Tarragô, que a mesa quer fazer uma indicação.
Não vou devolver mais. Assumo os trabalhos, a palavra está com o vereador Irani.
Muito obrigado. É a formalidade, nós temos que fazer. Da mesa diretora, nós estamos, nesse mês, iniciando o encaminhamento, iniciando uma nova etapa em termos de empregabilidade, que é a transposição do regime de geral para o regime próprio. E vários assuntos e temas, e os nossos funcionários estão agora sob esse novo regime, da onde a gente tem que encaminhar vários documentos para a Uruprev, que é a nova entidade que vai administrar a questão dos nossos funcionários aqui em Uruguaiana. A lei que foi criada, ela retirou uma lei que já existia com relação a funcionários que já são aposentados ou pensionistas da Câmara de Vereadores, e os demais funcionários que irão se aposentar e que não serão transpostos para esse regime próprio de Previdência Social. E nós estamos fazendo uma indicação para a Prefeitura para que ela refaça uma lei que ela anulou quando criou a lei complementar, as leis 18 e 19. As leis complementares 18 e 19. Porque senão nós não teremos um amparo legal para essas pessoas que já são aposentados da Câmara ou pensionistas, e aqueles que virão a se aposentar e que não irão para esse regime próprio. Então, nesse sentido, é essa indicação que nós estamos fazendo, para que seja reeditada essa nova lei, para cobrir essa falha que ficou quando as outras duas leis que criaram a lei complementar 1819, que foram criadas, e, ao mesmo tempo, elas cancelaram essa lei. Então, deverá ser feita uma nova lei para poder haver esse enquadramento desses funcionários da Prefeitura. Porque quem vai continuar pagando esses funcionários é o Tesouro Municipal. Não é nem a Uruprev, nem a complementação disso, porque muitos já estão aposentados pelo INSS. O INSS pagará a sua parte, o Tesouro Nacional complementará aqueles que ganham acima do teto, e para isso precisa essa lei. Então, nesse sentido que nós estamos encaminhando essa indicação para que a Prefeitura Municipal, que é de responsabilidade deles, que nos apresente esse projeto aqui para a gente discutir e aprovar e criar essa nova lei. Muito obrigado. Devolve agora.
Os trabalhos, senhor presidente.
Muito obrigado. Recebo de volta os trabalhos e a indicação é essa e ela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Ou melhor, não precisa nem ser votada, que indicação a gente não vota, a gente só coloca na hora do dia. Então essa indicação será encaminhada. Solicito a nossa vereadora Josefina, secretária, que faça a leitura da moção constante da ordem do dia.
Moção 44 de 2018, vereador Rafael. Moção de congratulações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Patran, IBAMA e Grupo Ação pelo Rio Uruguai pela passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora no dia 5 de junho.
PRB se associa.
As bancadas estão se associando à moção
PP também.
Do vereador Rafael, congratulando entidades pelo Dia Mundial, Dia Internacional do Meio Ambiente, que foi comemorado ontem, dia 5. Então a moção está aprovada. Vamos passar agora a um outro momento da nossa reunião, que é a apreciação de um projeto de lei ordinária que será apreciado em votação única. Projeto de lei ordinária 55 e o 56. Vamos começar pelo 55 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.088.031,58, referente a Funrebom. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 55 de 2017 do Poder... Deve ser 2018, né? Do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.088.031,58. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 103 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexados ao projeto de lei, com as devidas compensações especificadas a partir do artigo 2º do presente projeto, estando os valores a serem suplementados após conferência por este relator, em acordo dentro das respectivas rubricas, bem como conforme ata número 1 de 2018, de 7 de 5 de 2018, da reunião do Conselho do Fundo Municipal de Reaparelhamento de Bombeiro, que demonstra um superávit de R$ 530.430,58, que serão distribuídos na conta manutenção do Funrebom e número 06-18-20-41-0.2885.000. Manutenção Funrebom para fazer parte do orçamento de 2018. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de junho de 2018, vereador José Fernando Tarragó, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 55, que trata do Funrebom, está em discussão. Para quem está nos acompanhando, essa suplementação, ela se refere às taxas que são recolhidas pelos bombeiros, pelo Corpo de Bombeiros, para fazer as vistorias. Então, elas entram numa conta, que é um fundo municipal, que é administrado pela Prefeitura, mas que só pode ser utilizado pelos bombeiros. Então, com essa aprovação, nós estamos passando para o Corpo de Bombeiros esse valor que já deve estar comprometido para aquisição de equipamentos, enfim, para que ele possa continuar bem desempenhando as suas funções aqui no município. Então, é essa discussão que nós estamos tendo em cima desse projeto de lei ordinário. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 55, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.088.031,58, referente ao Funrebom, está aprovado. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do próximo projeto em discussão, projeto 56, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 188.084,19. Solicito à nossa secretária que faça a leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 56 de 2018 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 188.084,19. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexados ao projeto de lei, com as devidas compensações especificadas no artigo 2º do presente projeto, estando os valores a serem suplementados após conferência por este relator, em acordo dentro das respectivas rubricas, sendo as mesmas transferências dentro das próprias rubricas constantes no projeto de lei em análise. Desta forma, após a análise deste relator, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 4 de junho de 2018, vereador José Fernando Tarragô, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer, são aberturas de créditos adicionais que são feitos dentro das próprias secretarias, tem verbas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Meio Ambiente, que estão sendo remanejadas pelo Executivo para serem reaproveitadas em outras rubricas. Então, esse projeto de lei 56 recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 56, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 188.084,09, referente a várias secretarias, está aprovado. Será apreciado nesse momento, em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária 33 de 2018, de autoria da vereadora Azul Mancinello, já foi discutido na reunião passada, vem agora para a segunda discussão e votação, que dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamentos de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizam bolsa de colostomia na cidade de Uruguaiana. Solicito a nossa secretária, então, já foram lidos na reunião passada os pareceres, estamos abrindo a discussão em segunda discussão. Está com a palavra o vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar a vereadora João Mancinello pelo projeto que está apresentando nesse momento. A gente sabe que essas pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e também aqueles que têm bolsa de colostomia, são pessoas que são debilitadas pela própria doença e têm grandes dificuldades, né, de ficar em fila de espera ou mesmo se submeterem ao ônibus andando em pé sem ter um assento especial. E às vezes, vamos dizer, por exemplo, eu tenho mais de 65 anos, estou no banco, né, mas estou com toda a minha saúde e tudo e tenho o privilégio, né, de ter caixa preferencial, né. No entanto, me sinto como as outras pessoas, se não tivesse, para mim seria a mesma coisa. Mas essas pessoas são pessoas debilitadas, pessoas que precisam, né, ficar numa posição especial, não podem ficar numa espera tão demorada como a gente. Então, às vezes mesmo o idoso, mesmo pessoa grávida de primeiros meses, mas que está com toda a saúde e não tem a grande necessidade que teriam essas pessoas, né, de estarem, né, privilegiadas numa fila de banco ou de supermercado ou aonde tenha que fazer uma espera mais demorada. Por isso eu quero parabenizar a vereadora, porque ela pegou um item, né, que precisava ser feito, tá? E privilegiou essas pessoas que têm a necessidade, porque às vezes, assim, dentro da própria lei, né, a gente vê pessoas que usam o privilégio de ter prioridades, porém a saúde é tão boa que poderiam esperar junto com as outras pessoas, né? Então, eu acho que faltava no projeto, né, a identificação dessas pessoas. E nós sugerimos à vereadora Azulma, que concordou, de que o próprio médico, como são todas pessoas que estão em tratamentos médicos, né, não existe uma pessoa fora de outro setor, a não ser o setor da saúde, de que o próprio médico que está fazendo o seu tratamento, porque todas elas estão em tratamento contínuo, né, de que receba um atestado médico do seu atendente para que sejam identificadas. Porque senão a pessoa, como se identificaria perante o caixa se ele pedisse, ou mesmo às vezes, até pessoas que estão do lado, né, pedem identificação, por que, que o senhor está passando na frente aqui? Então há necessidade de ter uma identificação e nós sugerimos isso à vereadora Zuma, que aceitou plenamente. Eu acho que esse projeto vem ter uma função muito boa, vai ser daqueles projetos que vão ser usados, né? E o nosso prefeito deve sancioná-lo tranquilamente. Muito obrigado.
Só para concluir, peço uma palavra.
Muito obrigado.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Zuma.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha no plenário, aos amigos da Live Uruguaiana e demais regiões que nos acompanham em todo o Brasil. Doutor Fernando, muito obrigada pelas suas palavras e também lhe agradeço pela corroboração do senhor em relação ao nosso projeto, né, a respeito da emenda que foi colocada, né, da identificação das pessoas. Acreditamos que ser elaborada uma carteirinha, essa carteirinha ficaria permanente. Então, com a justificativa do médico, passando ali aquele atestado, aquela notificação que o paciente está de tal a tal período, né? Porque, às vezes, uma quimioterapia não é para toda a vida. É 6 meses, é 1 ano, ou passa. Então, muito bem, eu lhe agradeço imensamente, tá? E conto que esse projeto daqui a pouquinho vai ser votado em votação simples. Então, peço a colaboração de todos os nobres vereadores e vereadoras que se encontram no plenário e que venham ter a sensibilidade desse projeto vir a ser votado positivamente para a nossa comunidade. Como o doutor Fernando explanou, as pessoas ficam muito sensíveis, né, através de uma quimioterapia, ou mesmo aquelas que usam as bolsas de colostomia também, ela passa, só quem usa é que sabe, só quem sofre na pele esse drama da doença, seja do que for, porque quando nós temos saúde, tudo fica mais fácil. Mas para quem não tem, para quem está dependendo, para quem depende do transporte coletivo, para quem é sozinho, para quem não tem nenhum filho, às vezes um vizinho talvez se preste para fazer um favor e nem sempre está disponível, aí essa pessoa vai para as filas, vai fazer teu tratamento. Então, daí que esse projeto veio a somar e transformar a vida das pessoas com mais facilidade. Então, deixo aí o meu recado e o meu pedido aí a todos os nossos nobres vereadores que venham votar, né, positivamente para esse projeto ser realizado. Obrigada.
Vereador Wilson Brits, para discutir também a segunda discussão do projeto de lei.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também gostaria de parabenizar a vereadora Zuma, que trouxe a apreciação desta casa, né, um projeto de alcance àquelas pessoas que estão debilitadas, aquelas pessoas que estão com as suas vidas abaladas pela dor. E muitas vezes, como a própria vereadora já disse, abandonadas e sós, porque aos poucos o caminho da vida, às vezes tu soma muitas pessoas para estar em roda de ti, e tem momentos que tu não tem ninguém para se aproximar, principalmente nas horas ruins que tu sente e que tu vê quem realmente estava contigo ou não. É nos momentos ruins. E não deixa de ser nos momentos de doença também. Né? E às vezes o próprio doente, ele também não gosta nem que olhem para ele por aquela situação que ele se encontra. Então, quanto mais a gente facilitar a vida dessas pessoas, por isso os parlamentos como esta casa, são representados os representantes daqui, que estão hoje, e desde que começou a democracia, nós, democraticamente, temos esse direito e também essa obrigação de defender aqueles que estão lá fora, que nos deram a condição de nós chegarmos a esta casa e aqui nós, de uma forma ou de outra, procuraram melhorar as suas vidas. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse parlamento hoje, mais uma vez. E de dizer que através de boas ações, é através de ações com o coração, que nós vamos ajudar a nossa comunidade. E não, às vezes, fazendo uma oposição raivosa por fazer ou por interesses próprios, que não chegaremos a lugar nenhum. Pode ter o aplauso de uns que são ou da mesma linha de pensamento, muitas vezes com ódio, e a quem não leva a lugar nenhum. Então é dessa forma, vereador, é dessa forma é que eu vejo que nós, assim dessa forma, é que se pode ajudar alguém, é que se pode ajudar a comunidade. De outra forma, olha, é só para fazer lobby, é para fazer, achar que, passar para a população, que, como fulano trabalha e age. É dessa forma, vereador, é buscando o que o pobrezinho, aquele que não tem voz, aquele que menos tem, ele pode ser considerado, e ele também se achar um ser humano, e porque esse parlamento está dando importância para ele, para essas pessoas que estão nesse momento de dor, de fraqueza, muitas vezes só. Obrigado. Vou votar tranquilamente, com o meu coração, o seu projeto.
Peço a palavra.
Pode...
Com a palavra a vereadora Josefina Soares, depois a vereadora Suzana Alves.
Senhor presidente, vereadora Irani Fernandes, demais colegas vereadores, vereadora Suzana, vereadora Zuma, o pessoal da live, os funcionários dessa casa, os visitantes. Olha, eu quero cumprimentar a vereadora Zuma, porque, como o doutor Fernando falou, esse projeto é um projeto de extrema necessidade. Um projeto de interesse daquelas pessoas que têm esses problemas. E nós sabemos que esse problema de hemodiálise, não é um nem dois, é quantidade de gente. A gente não imagina a quantidade de pessoas que fazem esse tratamento, né? Que dispõe a determinação de prioridades de atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e utilizam a bolsa de colostomia. Olha, gente, não é um nem dois, são quantidade de pessoas na nossa cidade. Infelizmente, né, ontem mesmo faleceu uma pessoa, um amigo nosso, que estava com câncer, fazia quase mais de 2 anos, usando um tubo de oxigênio, né? E onde ele descansou. Então, assim, ó, pessoas doentes, não veio o caso, mas só para ilustrar. A dificuldade que as pessoas têm, o sofrimento de fazer quimioterapia. Eu perdi um sobrinho com 30 anos com câncer, fazia quimioterapia, o abalo que aquelas pessoas ficam no dia... abaladíssimos. Então, assim, ó, esse projeto vem para somar, vereadora. E jamais eu votaria contra um projeto desses, porque sempre aqui nesta casa, enquanto fui vereadora aqui, que sou vereadora, nunca deixei de votar um projeto em favor das pessoas doentes, das pessoas que necessitam. Sempre, sempre eu estive junto, votando e apoiando. Então, não seria diferente. Meu voto é a favor e que seja... que seja reconhecido aí fora esse projeto e que as pessoas venham a agradecer e dizer que esse projeto vai ao encontro de todos aqueles que fazem quimioterapia. Tá bem? Meu voto é seu.
Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia a todos e a todas.
Eu quero parabenizar a minha colega Zulma, um projeto maravilhoso para as pessoas que estão necessitadas nesse momento, então é um projeto maravilhoso. Mas eu gostaria também de pedir para os meus colegas, para todas as pessoas em geral, que fiscalizem as leis que são aprovadas nessa casa. Porque prioridade, quando, principalmente esses projetos de prioridade. Eu estou falando isso porque essa noite era 1h da manhã e eu estava, já era de manhã, 1h da manhã eu estava na Santa Casa com a senhora de 87 anos, que devia ter prioridade. Em qualquer coisa na sua vida, ela devia ter prioridade. E estava lá, sentada numa cadeira. Nós fomos para lá, acho que era 9h. E ficamos, mesmo assim, brigando até 1h da manhã, conversando e discutindo e chamando e falando e sei lá o quê. Então, é assim, ó. As leis são votadas e as pessoas não podem se beneficiar das coisas. Né? Se é prioridade, é prioridade. O que é certo e pronto. Não tem ponto. Né? Tem que ter ponto. E, então é isso. A minha indignação é essa. Porque se já sabem que é prioridade uma pessoa idosa, depois de 65 anos, ela tinha que chegar lá no hospital e as pessoas ser atendidas. Aí o médico está de plantão, mas não vai ir porque não sei o quê, porque não sei o quê. Interessa, está de plantão, avisa e ele tem que estar lá. Né? E foi isso. Eu contei toda essa novela para reclamar. Para reclamar e dizer que as coisas têm que ser... é certo e pronto. Não tem pontos, né? Lhe dou a parte, vereadora Azul.
Obrigada pela parte, vereadora Suzana. Cumprimento Vossa Excelência trazendo um caso, um problema aqui para essa casa, para que a gente possa falar e concordo com Vossa Excelência. Totalmente, porque não é a primeira que fala isso aí, porque eu também já passei com pessoas na Santa Casa e não ser atendido. Implorar, correr para cá, correr para lá, um empurra para o outro, outro empurra para o outro. É muito triste. Isso aconteceu com várias e diversas pessoas, inclusive com meu sobrinho. Inclusive com pessoas que precisavam se operar. Pessoas com precisando de cirurgia. E chega lá, primeira coisa que faz, eu acho uma falta de respeito e tem que mudar aquilo ali para o doutor Fernando, que é médico, tem que mudar. E eu vou entrar com um documento aqui. A primeira coisa que a pessoa chega ali, tem que fazer a ficha primeiro para depois consultar. Mas, gente, uma vida não depende do nome, depende da pessoa. A pessoa chega, tem que ser atendida. Depois os parentes vão ali fazer a ficha, porque ela não vai fugir dali. Eu acho uma graça, eu acho um absurdo isso aí. E eu vou fazer um documento aqui nessa casa, fazendo isso aí, e quero, inclusive, que nós escreva junto esse projeto. Porque uma pouca vergonha. Isso está demais. E cumprimento mais uma vez a vereadora Suzana e a vereadora Zuma pelo projeto.
Com a palavra, o vereador Carmelo.
Bom dia a todos, aos colegas. E dou parabéns para a nossa colega vereadora. E se somemos também, que aqui nós temos a voz do povo, a gente está trabalhando para o povo. Certo. E parabéns e continuemos assim.
Peço os apartes do vereador Carmelo.
Sim.
Me conceda, vereador.
Sim.
Complementando mais essa fala em relação à indignação da vereadora Suzana, com os atendimentos, principalmente em órgãos públicos, né? Nosso país está bastante, já passou dos limites. Mas em relação, vereadora, nós não podemos nos eximir. Nós temos que sim projetar projetos e fazer com que esses projetos venham ser sim cumpridos, venham ser, sim, fiscalizados, e nós, todo o projeto que nós colocamos aqui, até o dia de hoje, a gente tem ido, a gente tem verificado como é que está sendo. Inclusive, eu tenho até, não tenho muitos projetos, mas os que eu tenho colocado, inclusive esse aqui, sendo votado nessa casa hoje, nós passaremos a fazer as verificações. Como já estamos trabalhando, não tem nada a ver com o assunto, mas eu já gostaria de colocar em pauta, a respeito dos atendimentos das agências bancárias nos 20 minutos. Nós estamos pesquisando, nós estamos correndo atrás, nós estamos indo nas agências e nós estamos verificando, trazendo à baila já esse assunto das fiscalizações de projetos. Obrigada.
Todos os vereadores se manifestaram, logicamente que a favor da aprovação desse projeto. Da mesma forma, eu também quero parabenizar a sensibilidade que teve a nossa vereadora, o trabalho que foi feito das comissões, para poder a gente estender o cidadão que merece, isso aqui, acima de tudo, é a questão humanitária, e tenho certeza que nós estaremos contribuindo, vereador Cabrito, contribuindo com a nossa sociedade ao aprovarmos essa lei, que tem uma profundidade muito grande. E depois, sim, nós temos que aperfeiçoar a cobrança dessas leis. Exatamente isso aí.
Só para complementar, meu colega, a gente não pode ficar chateando ou incomodando as pessoas na madrugada, tipo a chefia do hospital. Essa noite eu fiquei chateando todo mundo, porque eu sou uma chata mesmo, e ligo para todo mundo que eu... Né? Não era da minha família, mas como eu trabalhei no hospital e eu sei a dificuldade das coisas, é lógico que eu ia correr atrás. Mas é assim, e a outra pessoa que não conhece, uma pessoa que corra atrás, que brigue, aí fica lá. Né?
Sobre esse assunto, vereadora, sobre esse assunto nós vamos discutir ele intensamente depois, tenho certeza disso. Nós já tivemos uma discussão dessa em 2016, que também teve. Nós obtivemos respostas da Santa Casa, inclusive do CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina, sobre a questão da prioridade. Então, acho que é um assunto bastante delicado e importante que a gente tem que discutir para poder cada um saber qual é o direito de cada um, até o limite de cada um. Como a senhora falou, a gente não tem que estar ligando para um amigo resolver o problema. E se tratando de direito, não tem que ter amigo nenhum para resolver os problemas. Isso aí. Bom, então agora vamos voltar ao nosso projeto aqui da lei ordinária. Esgotadas todas as discussões, nessa segunda discussão, ele está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, está aprovado o projeto de lei ordinária 33 de 2018, da vereadora Azul Mancinello, que dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizam bolsa de colostomia na cidade de Uruguaiana. Esse projeto está aprovado. Na sequência, recebemos um projeto de lei do Executivo, é um projeto de lei complementar, que será necessária a formação de uma comissão especial de 5 vereadores, indicado pelos seus líderes, estará prejudicada. Nós temos bancadas que têm apenas um vereador e não está presente, mas que certamente nós somos 6 bancadas e nós precisamos de 5 vereadores nessa comissão. Então, aquelas bancadas que estiverem representadas poderão apresentar hoje a comissão, complementaremos ela na próxima, porque de qualquer forma o projeto tem que ser encaminhado. De qualquer forma ele será encaminhado hoje. Então eu solicito à vereadora Josefina que faça a leitura da ementa desse projeto de lei complementar 2/2018 para nós sabermos de que ele se trata.
Projeto de lei complementar número 2 de 2018, o executivo que inclui o capítulo 4, no título 3º, e inclui o artigo 49-A na Lei Municipal nº 4.111, de 4 de julho de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. As comissões.
Lido o projeto da lei complementar, eu interrompo essa reunião por 5 minutos, para que a gente possa fazer uma coordenação de bancadas para a indicação dos líderes na sequência. Em função de que nós estamos, não estamos com a representação de todos os partidos, existem vereadores que estão em viagem, representando a Casa Legislativa, existe vereador que está fazendo curso. Nós não temos como fazer indicação pelos líderes desses 5 vereadores. Nem todas as bancadas estão aqui representadas. E eu, como sugestão, solicito aos nossos colegas vereadores que aprovemos a retirada desse projeto de lei complementar e a sua inclusão na pauta na próxima terça-feira. Para que a gente possa, então, assim ter todos os nossos líderes que farão parte dessa comissão especial. Está em votação a retirada do projeto de lei. Não havendo manifestação em contrário, o projeto foi retirado da pauta de hoje e será reapresentado na próxima terça-feira. E solicito à vereadora que faça a leitura da ementa de projeto de lei ordinária que será encaminhado às comissões técnicas da casa em tramitação ordinária.
Projeto de Lei número 58, de 2018, que cria a Semana Municipal de Conscientização da Coleta Seletiva do Lixo Urbano no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências.
Projeto de lei de origem do Executivo será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Convites. Leitura dos convites.
Convites. 65, de 2018. COPIR. Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial de Uruguaiana convida para a cerimônia de lançamento do projeto de Negras Palavras, dia 13 de 6, no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, às 10 horas.
Esse é o convite que está fazendo parte da nossa reunião. Está em votação. O convite está aprovado.
Salão Nobre do Palácio Rio Branco.
Gente, dá para refazer um... É assim, né? Ó, o projeto que cria a Semana Municipal de Conscientização da Coleta Seletiva é de minha autoria, não é do Executivo.
Não é do Executivo? Então, tá. Vamos retificar na ata, então, na colocação da ata.
Por isso vamos aprová-lo.
Esse projeto de lei, de origem do vereador Wilson Brits, está sendo apresentado e será encaminhado às comissões para discussão. Retificando... Não é do Executivo, é do vereador Wilson Brits. Com relação ao convite, o convite está aprovado. Solicito agora que faça a leitura das correspondências recebidas de diversos.
Correspondência recebida de diversos. Comunicado número 9 de 2018, protocolo 411 de 2018. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de diversos recursos financeiros. Comunicados... Números CM-06-7417, ACM-06-7424 de 2018.
Correspondências recebidas do Executivo.
Protocolo 417 de 2018 do Executivo encaminha demonstrativo resumido da execução orçamentária RREO, segundo bimestre de 2018. E o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2018.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício protocolar sobre os números 264 e 265 de 2018.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício protocolar sobre o número 158 de 2018 e autógrafo 41 de 2018.
Entramos agora no período das comunicações.